excelência de educação, né?
Muito obrigado, professor Mário Sérgio Cortella, e um bom dia.
Abraço.
Abraços.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. A Receita Federal paga hoje R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de Cashback. Receberão dinheiro 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não entregaram a declaração no ano seguinte. Os depósitos serão feitos em parcela única via Pix por meio exclusivamente da chave CPF. O valor é limitado a R$1.000 por pessoa. Ficaram de fora do lote cerca de 500 mil contribuintes que não têm o documento cadastrado como chave Pix. A economia com aumento da quantidade de etanol anidro na gasolina de 30 para 32% pode superar US$223 milhões, de acordo com cálculos do setor. Com a medida, o governo espera evitar a importação de pelo menos 450 milhões de litros de gasolina no período de vigência da iniciativa, que é inicialmente 180 dias. O Conselho Nacional de Política Energética atribui a decisão à instabilidade no mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. R$1,8 bilhões ainda guardam resgate meses depois da liquidação dos bancos Master, Willbank e Pleno. Segundo estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, cerca de 100 mil credores com direito a ressarcimento não se manifestaram até o momento. O FGC já realizou o pagamento de R$50,3 bilhões aos credores, com investimentos sob proteção do fundo. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 15 de julho de 2026. Quando o Instituto Quest divulga mais uma rodada de pesquisa eleitoral com avaliação do governo e a intenção de voto na eleição presidencial de 2026. É a nona rodada da pesquisa Genial Quest. A Rani Veloso está em Brasília e traz os principais números dessa pesquisa que foi divulgada agora há pouco. Rani, bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra o presidente Lula liderando com 8 pontos à frente no cenário de segundo turno, com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro, o principal opositor pré-candidato pelo PL, o que representa o aumento de 1% de Lula e a queda de 1% de Flávio em comparação ao levantamento do mês passado. os votos brancos, nulos e indecisos somam 18%. Em abril, Flávio Bolsonaro chegou a passar Lula numericamente, mas depois do áudio em que Flávio pediu dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, começou a cair nas intenções. E agora Lula alcançou a maior vantagem desde janeiro deste ano, quando estava 7 pontos à frente do bolsonarista. A avaliação de Lula melhorou, sobretudo, com os independentes, que agora somam 40% das intenções de voto, um aumento de 3 pontos em comparação a junho. Mas Flávio também subiu de 24% para 27% nesse mesmo grupo. Os independentes que dizem que não vão votar chegam a 26%. Esses podem decidir as eleições. Em outras simulações, também de segundo turno, Lula permanece com 45% liderando aí em todos os cenários contra 36% do candidato do PSD, Ronaldo Caiado, 35% de Romeu Zema, do Novo, 33% de Renan Santos, do Missão. No primeiro turno, Lula aparece com 40%, enquanto Flávio Bolsonaro com 28%, Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Zema com 2%. Quando se aborda a rejeição, Flávio Bolsonaro lidera com 57%. Em abril, era 52%, ou seja, aumentou 5 pontos. Lula, em relação à rejeição, aparece com 50%. Em abril, também era 50%. Sobre a repercussão do vídeo de Michele Bolsonaro com críticas a Flávio Bolsonaro, 49% disseram que ficaram sabendo, enquanto apenas 33% souberam do pedido de desculpa de Flávio à madrasta. 45% disseram que Michele acertou ao divulgar o vídeo contra 38% que acreditaram que ela errou. E 31% acham que as declarações de Michele são totalmente verdadeiras, contra 16% que acreditam ser totalmente falsas. Mas 47% disseram que a participação de Michele não aumenta as chances de vitória de Flávio Bolsonaro, contra 38% que acreditam que ela aumenta, sim, a chance de vitória do enteado. Entre os lulistas, 62% aprovaram o ato da ex-primeira-dama. Já entre os bolsonaristas, o índice se inverte. Cai para 20% de aprovação e 64% opinaram que Michele errou. Entre os independentes, fica equilibrado. Para 39%, ela acertou e para 36%, Michele errou. Às vésperas de um possível novo tarifaço, né, porque foi quando a pesquisa foi feita, esse novo tarifaço pode ser decidido ainda hoje, e também no discurso de defesa de soberania e do PIX, a avaliação do governo Lula melhorou 1 ponto percentual em relação ao mês passado e agora está com 48% de aprovação contra 47% de desaprovação, que também teve a queda de 1 ponto percentual. Entre os independentes, o índice é o mesmo. 45% aprova o governo e 45% desaprova. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de julho, com 2.004 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR07181/2026. Milton.
Muito obrigado. Esses foram os números iniciais que fazem parte dessa pesquisa Genial Quest que a Rani Veloso nos trouxe. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, publicou agora há pouco nas suas redes sociais uma série de avaliações e destaques a propósito desses dados da pesquisa, a nona pesquisa Genial Quest para a corrida eleitoral. O primeiro destaque que o Felipe Nunes nos traz é que o saldo de aprovação positivo do presidente Lula, pela primeira vez desde dezembro de 2024, a aprovação do governo chegou a 48%, a desaprovação foi a 47%. Então, pela primeira vez, ele tem um saldo de aprovação positivo desde dezembro de 2024. Isso falando sobre avaliação de governo, avaliação do governo Lula. E aí, claro, ele destaca depois que na pergunta estimulada de primeiro turno Lula chega a 40% das intenções de voto, Flávio fica com 28%, e comenta mais à frente que essa fragilidade da campanha de Flávio, que se identifica em vários dos índices que foram levantados, pode ser justificada por alguns fatores, e o mais expressivo deles foi o conflito com Michele Bolsonaro, que ficou conhecido por apenas metade dos brasileiros, porque esse também é um olhar que o pesquisador faz para entender o quanto determinada informação é realmente conhecida pelo eleitor brasileiro. Mais à frente, o Felipe Nunes lembra que os vídeos divulgados parecem ter provocado algum dano dentro da base potencial do Flávio, já que 35% da direita e 20% do bolsonarismo acham que Michele acertou ao divulgar o vídeo. Ainda hoje, aqui no Jornal da CBN, nós vamos analisar esses números para você na conversa com o Lauro Jardim, logo depois das 8 horas da manhã. Agora são 7h12.
Agora há pouco, na participação da Rani Veloso, ela mencionou a questão do tarifaço, que deve ser decidido ainda hoje. Temos mais informações a respeito dessa tarifa que o governo dos Estados Unidos deve aplicar contra o Brasil. Letícia Valente, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton, ouvintes do Jornal da CBN. Ontem, auxiliares do presidente Lula se reuniram remotamente com o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, mas não houve recuo e nem indicação de qual será a decisão. Nesse encontro, o Ministério do Desenvolvimento e a diplomacia brasileira reiteraram o caráter considerado injusto das sobretaxas. Os representantes do governo brasileiro também criticaram a tarifa de 12,5% que os norte-americanos ameaçam impor ao Brasil e mais de 59 países por falta de controle sobre o trabalho forçado. O tarifaço de 25% é uma resposta às supostas práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil. Entre as acusações de Washington estão o favoritismo regulatório ao PIX, barreiras à importação do etanol americano, disputa sobre propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Se for confirmada, a sobretaxa vai atingir madeira e derivados, rochas ornamentais e de construção, maquinário industrial e equipamentos, café solúvel e etanol de milho. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a pasta vai recomendar ao presidente Lula a adoção da lei de reciprocidade.
O processo de reciprocidade ele foi startado no passado, ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade, seguindo a lei do Congresso Nacional, quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá?
Estimativas da Confederação Nacional da Indústria apontam que a barreira alfandegária pode impactar mais de 4 mil produtos nacionais, o equivalente a 15 bilhões de dólares. Para proteger as cadeias produtivas americanas e evitar o descontrole da inflação interna, a Casa Branca deve confirmar uma lista de exceções ao tarifaço. Devem ser poupados a maior parte dos produtos agropecuários do Brasil, como a carne bovina, frutas, sucos e café em grão, aeronaves e partes de aviação da Embraer, minerais críticos, fertilizantes, medicamentos e insumos industriais básicos. Nos bastidores, o governo brasileiro aposta que o anúncio de Donald Trump não resulte em cobrança imediata, mas em um processo de implementação gradual, repetindo o modelo adotado no ano passado. Cássia.
Muito obrigada, Letícia Valente.
Nós estamos agora às 7 horas e 15 minutos. Nós vamos ao Rio de Janeiro. Estamos em contato com o Diogo Bugalho, que tem informações sobre uma operação que mira um esquema que lavou dinheiro para facções criminosas e pode ter conexão com um operador da Al-Qaeda. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. É isso mesmo. E até agora, 8 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio para desarticular essa rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando Puro e ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. Os investigadores identificaram ainda, como você disse, uma possível ligação financeira internacional com o integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. De acordo com a polícia, esse esquema movimentou movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. Essa operação, batizada de Operação Hawala, cumpre mandados de prisão e busca apreensão aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e também em Foz do Iguaçu. Essa investigação começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro, TCP, no complexo de São Carlos, que fica aqui na região central do Rio. A polícia descobriu que a mesma engrenagem financeira também era usada para lavar dinheiro proveniente de outras facções criminosas, como nós dissemos, como o CV e o PCC. Funcionava como uma espécie de prestadora de serviços financeiros ali para diferentes grupos criminosos. Nessa ação de hoje, os policiais se envolveram em confronto justamente no complexo de São Carlos, que fica aqui numa parte bem central do Rio de Janeiro, próximo, inclusive, ao túnel Santa Bárbara, que é uma das principais vias de ligação entre as zonas norte e sul. Os moradores dali da região relataram muitos tiros nesse início de manhã. Durante as investigações, a polícia também identificou um núcleo de empresários de origem libanesa que era apontado como responsável por ampliar a circulação interestadual e internacional desses recursos ilícitos. As investigações identificaram indícios da atuação desse núcleo na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, área que historicamente é monitorada como polo de operações financeiras e logísticas de grupos criminosos. Os agentes também identificaram essa relação, Milton, que você citou, com um homem aí sancionado pelos Estados Unidos por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda. Esse vínculo vai ser aprofundado a partir da análise das provas apreendidas durante a operação de hoje. Está em investigação ainda, mas chama bastante a atenção. Seguimos acompanhando a operação ainda em andamento. Milton.
As informações foram do Diogo Bugalho, no Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro para São Paulo, temos uma operação contra a fraude no ICMS. O Pedro Fagundes tem os detalhes. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Cássia, Milton, também aos ouvintes. Olha, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos faz a operação que mira um esquema de venda de créditos falsos de ICMS que pode ter causado mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais em sonegação de imposto no estado de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé, no Paraná. Não há mandados de prisão. De acordo com a Secretaria da Fazenda, 752 empresas já foram autuadas por envolvimento na fraude. A operação tem também a participação de servidores do Ministério Público, auditores fiscais, procuradores do Estado e policiais civis e militares. De acordo com as investigações, escritórios de advocacia e consultorias ofereciam a empresas paulistas créditos tributários e com a promessa de reduzir o valor de ICMS devido ao Estado. De acordo com informações do portal G1, um dos núcleos principais da investigação é ligado a um grupo econômico associado ao advogado Nelson Williams, cujo escritório é alvo de buscas. Em Londrina, a operação mira a advogada Mayra de Paula, apontada pela investigação como sócia dele nas fraudes. Esses créditos eram apresentados como parte de supostos planejamentos tributários e como se tivessem autorização regular do fisco. Na prática, as empresas deixavam de recolher o imposto integralmente e pagavam aos intermediadores honorários, que podiam chegar a 70% do valor dos créditos usados. A apuração ainda aponta que os créditos não tinham autorização administrativa, estavam ligados a empresas inaptas, massas falidas ou operações sem lastro econômico real. Para tentar dar aparência de legalidade ao esquema, os investigados teriam usado contratos, procurações, apólices e até documentos fictícios atribuídos à própria administração tributária. Para o governo paulista, a fraude não prejudica apenas a arrecadação. Ao usar créditos irregulares, as empresas investigadas reduziam artificialmente os custos e competiam em vantagem contra contribuintes que pagam os impostos corretamente. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
7h20 agora.
Sua
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
O podcast CBN Primeiras Notícias dessa quarta-feira já está no ar. Em menos de 10 minutinhos você fica bem informado e entende três das notícias mais importantes do dia. Eu, Pedro Borenberger, te faço companhia. O Senado aprovou a aposentadoria especial para agentes de saúde em derrota fiscal para o governo Lula. Tem ainda no nosso cardápio o Brasil, que deve sofrer hoje a sanção de um novo tarifaço dos Estados Unidos. E ainda o indiciamento de 48 pessoas pelo esquema de descontos ilegais do INSS. Nós estamos todos os dias, antes das 6 horas da manhã, em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Eu te espero.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora na CBN. Eu sou o Igor Cardim e continuo aqui ao longo desta semana trazendo as informações do nosso noticiário local, sempre nos intervalos do Jornal da CBN. Neste início de manhã, te faço companhia na ida ao trabalho e trazendo sempre, claro, os destaques do trânsito, de olho nas principais vias aqui do Distrito Federal, também tudo que foi notícia na cidade entre esta terça e quarta-feira. então eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp. O número você já conhece, o número é o 996669673, esperando sua participação por lá e também nas redes sociais, no @CBNBrasília, no X, no Instagram, no Facebook. Tem ainda o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br. Eu estou nas redes sociais no @igorcardim, esperando também a sua participação por lá. Vamos juntos! Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026, e aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Trânsito.
De olho aqui nas principais vias do Distrito Federal, destaco agora a saída de São Sebastião, DF-473, motorista que segue no sentido Jardim Botânico, sentido Ponte JK, ali próximo à saída mesmo de São Sebastião, com um ponto de lentidão, ali antes do Corpo de Bombeiros, motorista já enfrentando lentidão por ali, velocidade média de 17 km por hora, depois trânsito fluindo tranquilo até a altura ali, por exemplo, da Superadega e também do balão que faz a via de ligação com a Avenida Comercial do Jardim Botânico, para o motorista que segue no sentido Ponte JK, que neste momento também está com trânsito tranquilo. De olho na saída de Samambaia e também ali a ligação com a 060 para o motorista que segue no sentido Épia Sul, por ali na altura da fábrica da Coca-Cola, um ponto de lentidão também, sem registro de acidente por ali. Velocidade média de 32 km por hora, ali próximo ao Parque do Riacho, isso para o motorista que segue no sentido Estrada Parque Núcleo Bandeirante. E um pouquinho mais à frente, depois do setor placa da Mercedes, para quem está realmente ali já no Núcleo Bandeirante, velocidade de 27 km por hora, com trânsito moderado, sem registro de acidente por ali, até a altura da Épia Sul. Motorista que sai de Taguatinga, no acesso ali a Elmo Cerejo, túnel Rei Pelé, com trânsito bom neste momento, alguns pontos ali com trânsito um pouquinho mais moderado ali, até a altura do Centrade, por exemplo, velocidade por ali de 30 km por hora, mas fluindo sem registro de acidente, trânsito bom neste momento na IPTG também, tanto na marginal quanto na principal, para o motorista que segue no sentido EPIG-IPTG, por enquanto de ponta a ponta com trânsito bom. Destacando também saída norte aqui do Distrito Federal, o motorista que sai de Planaltina, Sobradinho, vai enfrentar a lentidão ali na altura da entrada de Sobradinho, na 020, por ali velocidade de 40 km por hora, trânsito leve, segundo o radar que a gente acompanha, até a altura dos condomínios ali, até a altura do Morada dos Nobres, mais abaixo na altura do Granville. Na pista principal, trânsito também um pouquinho lento por ali, velocidade de 50 km por hora, até a altura do viaduto do Colorado. Depois, a descida entre o Colorado e o Balão do Torto, neste momento com trânsito bom para quem segue tanto para a EPIG, para pegar ali a Ponte do Bragueto no sentido Eixão Norte. Daqui a pouco a gente faz um outro giro aqui pelas principais vias do trânsito no Distrito Federal, mas queria destacar alguns dos pontos aqui principais do nosso noticiário local nesta quarta-feira. A gente vai trazer daqui a pouco mais informações sobre mais um caso de uma mulher, dessa vez de 25 anos, que morreu após o parto no hospital de Samambaia. Esse é o segundo caso em 4 dias de uma mulher que morre logo após dar à luz nesta unidade. A Secretaria de Saúde determinou a imediata apuração dos fatos. Lembrando que na sexta-feira da semana passada, uma outra mulher, dessa vez de 36 anos, também morreu após o parto. A jovem que morreu ontem, horas após dar à luz, deixa outra filha de 9 anos. Além disso, a gente traz também uma lei aqui do Distrito Federal que define regras para empresas de água e luz cobrarem clientes aqui no DF. Vai mudar a forma de protestos e também de enviar dívidas aos consumidores aqui da capital. Eles vão ter que seguir novas normas e prazos, inclusive essa lei proíbe ainda cobranças abusivas. Ela foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira. Agora, às 7h30, você fica com o repórter CBN, o Jornal da CBN. Daqui a pouquinho eu estou de volta esperando sua participação no nosso WhatsApp. Até já.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra o presidente Lula 8 pontos à frente no cenário de segundo turno, com 45% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somaram 18%. Em abril, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a passar Lula numericamente. Depois da divulgação do áudio, em que Flávio apareceu pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, no entanto, o pré-candidato à presidência pelo PL começou a cair. Lula agora atingiu a maior vantagem sobre o adversário desde janeiro. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13 de julho. Foram ouvidas 2.004 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-07181-2026. 8 pessoas foram presas até o momento em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços ao Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e PCC. Os investigadores também identificaram uma suspeita de conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. De acordo com a polícia, o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. A ação é realizada no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e no Paraná. O El Niño começa a influenciar hoje o tempo no Brasil de forma mais intensa. A expectativa é de que o fenômeno favoreça temperaturas acima da média e chuvas mais frequentes. No Rio Grande do Sul, já pode haver temporais amanhã, segundo a Climatempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade para o estado. De acordo com o IMET, os ventos podem atingir 100 km por hora. Também pode haver chuvas diárias de até 100 milímetros entre a sexta e o sábado. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Da CBN.
Sete e trinta e cinco.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
La Selección Española 2026!
Pedro Porro que la toca para Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, mételo, le pega.
Você,
Leonardo Dai. Tudo bem, Milton? Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Bom dia, Dai.
Você fala de Atlanta, onde será definido hoje o adversário da Espanha na final, depois da vitória contundente sobre a França ontem, meu amigo.
E que vitória, né? Ontem eu fui assistir ao jogo na FanFest aqui de Atlanta, né? Que fica no Centennial Olympic Park, o parque construído na época das Olimpíadas de Atlanta de 96, e estava cheio já de argentino e de inglês, né? Todos uniformizados já ali na véspera do jogo. E eu entrevistei ali, perto de 10 torcedores, somando os dois times antes do jogo, todos falaram assim: tô torcendo para a Espanha porque tenho medo da França. Isso antes do jogo começar. Isso acho que dá um pouco o tom do quão surpreendente foi o domínio que a Espanha teve sobre a França, né? Quando você tem um jogo equilibrado como esse, o normal é que haja uma alternância de domínio do jogo, né? Meia hora um time joga melhor, na outra meia hora o outro time joga melhor, depois o time que começou jogando melhor volta a jogar melhor. Costuma ser assim, e não foi. A Espanha dominou a França do primeiro ao último minuto do jogo. Esse jogo era muito sobre saber se a Espanha iria conseguir amarrar esse jogo mais, entre aspas, descontrolado da França, nesse jogo menos ensaiado da França, ou se a França ia conseguir descontrolar o jogo todo programadinho da Espanha. E o que aconteceu foi que a Espanha conseguiu programar o jogo, ensaiar o jogo, roteirizar o jogo da maneira como sempre faz, grudando a bola no pé, né, impedindo a saída de bola do adversário. Então foi uma vitória assim absoluta. Não foi uma goleada, podia até ter sido o placar um pouco mais elástico, mas não foi uma goleada, mas foi uma vitória absoluta da Espanha, que agora fica muito forte, né? Porque se você consegue amarrar o ataque da França, quem que vai conseguir entrar nessa defesa da Espanha, né? Se a França não conseguiu, a gente fica pensando quem há de conseguir entrar nessa defesa da Espanha.
E houve algum tipo de justificativa, alguma alegação por parte da seleção francesa para esse desempenho tão pífio ontem, tão diferente do desempenho em outras partidas?
Foi muito na linha do hoje jogamos mal e perdemos, assim, né? Dessas coisas que a Copa do Mundo tem, né? Se você entrar num dia ruim, um abraço, né? Ela não te dá segunda chance nesse mata-mata. Faça-se justiça, os franceses, é claro que era um pouquinho de jogo mental, né? Mas os franceses vinham falando que a Espanha era a favorita nos dias anteriores, porque tinha ali o histórico das duas eliminações recentes na Eurocopa e na Liga das Nações. Agora, o que destoa um pouco, destoa muito, né, é a França não ter conseguido jogar contra a Espanha, né, não ter conseguido atacar, não ter conseguido fazer praticamente nada. O Cherki chegou a falar sobre a questão assim de foi tudo tão fácil para a França até agora que a França não soube lidar com um jogo que se apresentou difícil desde o começo, né? Estava tão acostumada ali a resolver as coisas facilmente que quando veio a dificuldade o time não soube dar resposta. Mas enfim, é muito difícil encontrar uma explicação para esse tipo de coisa, né? É aquilo, é um jogo, fundamentalmente um jogo de estratégia. E quando uma estratégia se sobrepõe à outra no jogo inteiro e você não consegue ter resposta, aí a coisa desanda. Então acho que é muito essa questão. A França não conseguiu ter resposta para quando, pela primeira vez na Copa, o jogo saiu do controle dela. E acho que isso explica muito esse domínio da Espanha no jogo inteiro.
E quanto à Inglaterra e Argentina hoje, 16h?
Bom, aí é o jogo, assim, dos dois times que mais transpiraram nessa Copa, né? Ontem era o jogo dos dois times que mais jogaram até agora. melhor jogaram até agora. Hoje é o jogo dos dois times que mais suaram até agora para chegar a essa semifinal. Então é um jogo assim que você pode olhar pelo aspecto de que os dois times têm muitas falhas nessa Copa. Se não tivessem falhas, não teriam sofrido tanto a Argentina contra Cabo Verde, Egito e Suíça, e a Inglaterra contra a República Democrática do Congo, México e Noruega. Os dois times sofreram em todos os três jogos do mata-mata. Então, é claro que tem muita coisa errada para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você pode olhar também pelo aspecto da resiliência, da entrega, da luta, da força mental, de várias outras coisas, né? Então, acho que o jogo hoje ele tem muito essa imprevisibilidade, porque os dois times deixam os jogos muito abertos, né? Então, ontem era o jogo entre dois times que dominavam as suas partidas de modos diferentes. Hoje é o jogo entre dois times que não dominam as suas partidas, que não controlam as suas partidas, que deixam o jogo assim absolutamente aberto. E aí é mais difícil ainda de prever o que pode acontecer. O que é certo é que, diante do que a gente viu até agora, quem passar hoje vai chegar, não sei se como zebra, mas vai chegar numa condição ruim, ninguém há de chegar em condição ruim numa final de Copa, né? Mas assim, numa condição de correndo por fora, vai, digamos assim, contra a seleção espanhola na final da Copa.
E como que está o esquema de segurança em Atlanta para essa partida hoje, Dai?
1.600 policiais vão compor o esquema de segurança hoje, não só no estádio de Atlanta, né, no Mercedes-Benz Stadium, como também nas ruas ali de acesso, nas vias mais importantes, né, que levam para o estádio. A reunião que definiu o operativo de segurança, ela foi feita junto de representantes dos governos dos dois países, né, então para colher informações ali sobre como funciona o comportamento das torcidas e tudo mais, confirmando uma informação que a gente já trazia na programação, porque é uma regra da FIFA que não tinha nenhuma possibilidade de não ser aplicada. Não vai poder haver a entrada de nenhuma bandeira ou faixa com nenhuma referência à questão da Guerra das Malvinas ou das Falklands, né? Essa disputa que tem aí territorial entre a Argentina e a Inglaterra. E aí, assim, sobre separação de torcidas, né? O bloco principal de torcedores, que são aqueles que compram o ingresso para acompanhar a campanha da seleção, que é um dos modos que você tem de comprar ingresso para a Copa do Mundo, quero assistir todos os jogos da Suíça. Você vai lá e a FIFA te coloca em todos os jogos. Esses torcedores, eles ficam atrás dos gols, né? Um time atrás de um gol, outro time atrás do outro. Então, há uma separação maior. Agora, no meio ali, tem muito argentino, tem muito inglês que vão ver o jogo misturados. Ontem, eles já estavam misturados aqui na FanFest de Atlanta e na maior paz, conversando, brincando. Enfim, nenhum incidente até agora. Então, é algo para se observar hoje também nesses setores mistos, né? Que você vai ter argentinos e ingleses aí convivendo nos mesmos setores, nos mesmos lugares, nas mesmas fileiras do estádio, e assim é esse esquema de segurança. E há uma confiança também das forças de segurança de que os torcedores com histórico de violência, né, com histórico de violência nos dois países, eles já foram barrados na entrada nos Estados Unidos. Isso tranquiliza um pouco, em teoria, as forças de segurança aqui de Atlanta.
Tá certo. E quem vai arbitrar este embate é um americano.
Ismael Elfat é o árbitro do jogo. E aí, né, o pessoal que está pegando no pé da Argentina está falando que o árbitro americano favorece a Argentina. Enfim, isso aí já é conspiração. Mas simbolicamente é interessante a escolha de um árbitro americano para arbitrar esse duelo.
Tá certo. Foi o mesmo que apitou o jogo do Brasil, né?
Contra Sim, exatamente.
Tá bom.
Exatamente. Não gostamos. Coitado do árbitro, não teve nada a ver com isso. Ainda tentou dar uma força, deu dois pênaltis ainda, mas milagre ele não pode fazer, né?
Aliás, por falar em árbitro, mas outro árbitro de outra partida, tem um brasileiro cotado para ser o árbitro da final, né, Dai?
Sim, a seleção brasileira está tão mal das pernas que essa coisa de árbitro brasileiro na final está virando igual quando tem conclave, que você fala assim, olha, tem um brasileiro favorito aí a virar o Papa, porque... Como a gente não chega mais na final, né, a gente sempre está ali na boca do gol para ter um árbitro na final. O Rafael Claus já voltou, o Wilton Pereira Sampaio é um candidato aí a representar o Brasil na final. O Brasil só teve árbitros em duas finais, né? O Arnaldo César Coelho em 82 e o Romualdo Arpe Filho na Copa de 86.
Tá, é que o Wilton Sampaio já fez o primeiro jogo, né? Fez o jogo de abertura. Fez, ganharia esse novo prêmio de fazer o jogo de encerramento, seria sem dúvida um grande destaque para ele. Bom, muito obrigado e um abraço para você, Leonardo Dai. Até mais. Bom jogo hoje.
Valeu, até mais.
Até mais.
Partida que será transmitida aqui na programação da CBN, a partir das 3 horas da tarde. Cobertura completa para você. 7h45.
Apex.
A edição de Itajaí do Conexões Produtivas destacou o potencial exportador de Santa Catarina, com um acordo entre Mercosul e União Europeia. Para o diretor de gestão corporativa Floriano Pêzaro, o encontro reforça as oportunidades para os empresários brasileiros.
O Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros.
Para Gustavo Ribeiro, gerente de inteligência de mercado, o acordo cria uma oportunidade concreta para as empresas catarinenses.
Várias oportunidades na indústria da transformação, desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata, que tornam o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
7h47.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN, tempo e temperatura.
Friozinho aqui na cidade. Neste momento, temperatura de 15 graus aqui na região central do Plano Piloto, de acordo com a Estação Meteorológica do Sudoeste, medição feita pelo INMET. A umidade segue alta no início da manhã, 80%, temperatura que deve cair, segundo o INMET, até o fim da semana. De acordo com o Instituto, a expectativa, inclusive, dos termômetros bater ali os 9 graus até esta sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira deve bater essa temperatura. A menor temperatura registrada no DF esse ano foi de 12,7 graus na estação do Paranoá. E aí, a expectativa, então, é de que essa temperatura pode chegar aí na casa dos 9 graus até esta sexta-feira, com umidade também caindo nos períodos mais secos e quentes do dia. Hoje, a umidade deve variar entre 90% e 35%, que é uma umidade baixa, inclusive, e a temperatura pode chegar aos 26 graus de máxima, também ali nos períodos mais quentes. Céu com poucas nuvens, ventos fracos hoje e sem expectativa de chuva, pelo menos por enquanto. Você sabe que daqui a pouco o IMET faz aquela reunião atualizando ali o cenário do dia e aí a gente atualiza também aqui na programação, mas por enquanto temperatura estável aqui na capital, com frio no início da manhã, calor ao longo do dia, umidade caindo, é aquele combo do inverno aqui de Brasília, que você tem que sair de casa equipado, pronto para o dia inteiro. Pelo menos o guarda-chuva fica guardado, uma coisa a menos para você sair de casa ao longo do dia. Agora 7h50.
Trânsito.
De olho agora na 040, motorista que sai ali da região de Santa Maria, do Santos Dumont, ali até a altura do Catetim, com trânsito bem tranquilo neste momento, sem registro de acidente, sem trânsito lento por ali. Depois, já um pouco à frente ainda na Epiaçu, alguns pontos de lentidão, também sem registro de acidente aqui no radar que a gente acompanha. Agora, poucos nossos ouvintes até mandaram mensagem aqui falando sobre a Epiaçu, falando que está complicado para os dias de férias. O Leonardo mandou mensagem aqui para a gente, deve estar falando ali daquele trecho em frente ao Parque Shopping, no sentido Epia Norte. Por ali, realmente, trânsito bem moderado ali, velocidade de 35 km por hora, mas sem registro de acidente neste momento, aquele ponto de lentidão que trava mesmo para o motorista que segue no sentido Epia Norte, mas vai fluindo, né? Aos poucos por ali, mas por enquanto, trânsito tranquilo na Epia Sul nos outros pontos. Destaco também o setor policial neste momento, ali para o motorista que acessa pela EPIG, trânsito travado ali, trânsito leve de 36 km por hora, sem registro de acidente no acesso ao Eixo Sul. Motorista que sai ali da IPTG, pega a EPIG, naquele trecho em frente à Polícia Federal, com trânsito também bastante complicado, vai melhorar já lá perto do Batalhão do Corpo de Bombeiros, no finalzinho do setor policial. Então, motorista que tem que acessar ali o Eixão Sul por aquele ponto, também enfrentando lentidão, sem registro de acidente. Vamos atualizar a situação ali da saída do Recanto, do Riacho também, para o motorista que acessa a EPNB. Por ali, trânsito lento também, velocidade de 30 km por hora. Segundo o radar que a gente acompanha, trânsito moderado naquele trecho, em frente ao Riacho Fundo 2, mas sem registro de acidente até a altura da Academia de Polícia. Depois, motorista que acessa pela fábrica da Coca-Cola, a EPNB, também com trânsito moderado por ali, o motorista não passa da casa dos 35 km por hora até o acesso à EPNB, onde há outro ponto de lentidão ali no núcleo Bandeirante para quem pega a Epiaçu. Fechando esse giro, motorista que passa pela estrutural com trânsito bom neste momento, ali desde a 070, no acesso à estrutural, nesse momento na pista norte, pista sul, velocidade da via, isso para quem está seguindo ali para o Eixo Monumental, Epia Norte, trânsito bom na altura do Jockey, no CIA também, uma possibilidade aí para quem está querendo fugir do trânsito na EPTG, que segue lento ali na altura da Casa do Governador. Mudando de assunto, aqui no Distrito Federal, ontem aconteceu uma reunião muito importante entre a governadora do DF, o secretário de Fazenda aqui do DF também, presidente do Banco Central e do BRB. A governadora Celina Leão se reuniu com o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para tratar do acordo firmado no Supremo Tribunal Federal entre a União e o GDF, com aquele objetivo de viabilizar a capitalização do banco. O encontro durou cerca de uma hora. A governadora não falou com a imprensa depois dessa reunião, mas disse aqui à CBN que a conversa serviu para discutir detalhes técnicos do acordo e disse que a negociação está na fase final para a contratação do empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao FGC e também da capitalização do banco. Como eu disse, o presidente do BRB, Nelson de Souza, também estava nessa reunião, disse que o encontro representou um ponto de controle do processo e afirmou que durante a reunião foram tratados de assuntos relacionados à operação técnica dos pontos que já tinham sido tratados em outros encontros. Celina havia declarado na segunda-feira que toda a parte burocrática do acordo já estava pronta, concluída. E aí disse, porém, aqui a CBN que não detalhou o que falta ali para o acordo para que ele seja destravado e efetivado e nem informou um prazo para a conclusão da operação. Os recursos do empréstimo serão usados justamente para capitalizar o BRB e adequar a instituição às exigências regulatórias do Banco Central. E lembrando que esse empréstimo ali, que já foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, precisa ainda do aval ali de todos os entes envolvidos nesta operação, inclusive a União, que está dando ali suporte a isso. 7h55.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
A Maria Brioto diz aqui o seguinte, ó. Recebi uma indenização que pretendo investir para gastar em viagens. Tenho 70 anos, sou isenta do imposto de renda. Estive pesquisando aplicações isentas e com alguma liquidez e o meu gerente sugeriu LCA e LCI, com carência de 6 a 7 meses, pagando 65% do CDI. Você teria outras sugestões mais interessantes para Maria Brioto?
Olha, Maria, essa parte fiscal no Brasil é sempre complexa, né? Porque são muitas regras que foram sendo feitas ao longo do tempo e que acabaram não ficando necessariamente coerentes. Geralmente, a isenção do imposto de renda para a pessoa física é sobre os rendimentos do trabalho. O rendimento das aplicações financeiras tem um regime diferente e a tributação é exclusivamente na fonte. Já as aplicações isentas do imposto, como a LCI e a LCA, elas são isentas para todo mundo. Então, o que acontece na prática é que o rendimento dessas aplicações isentas é menor do que o rendimento das aplicações com o imposto. Como parâmetro, você pode usar 85% do CDI. Significa que uma aplicação isenta a 85% do CDI equivale a uma aplicação tributada que rende 100% do CDI. Então, por esse parâmetro, a aplicação que o seu gerente ofereceu tem uma remuneração baixa. Aí, se você investir a 100% do CDI numa aplicação com um imposto, como um CDB ou um título do Tesouro Selic, o seu rendimento vai ser maior, mesmo pagando o imposto. Uma alternativa é você pensar num fundo de previdência VGBL com a chamada alíquota progressiva. Mas aí você tem que ver com o seu contador se isso funciona para o seu caso. E se atende também o seu objetivo de sacar o dinheiro periodicamente para suas viagens. Então, em resumo, não necessariamente uma aplicação isenta é melhor do que uma aplicação tributada. E talvez você possa usar essa sua isenção investindo no VGBL com tributação na declaração. Mas aí é um caso muito específico que você precisa confirmar com um especialista em tributação. Mas como regra geral, assim, leva em conta que esse parâmetro entre de 85% do CDI para comparar as aplicações isentas e as aplicações com tributação. Se o parâmetro, se te oferecerem uma aplicação que rende menos do que 85% do CDI, geralmente você encontra um rendimento melhor numa aplicação com imposto de renda, porque mesmo pagando imposto de renda, o teu rendimento final vai ser maior.
Perfeito. E com isso você respondeu aqui a dúvida da Maria Brioto, que escreveu para cbndinheiro@cbn.com.br. E tem vários ouvintes escrevendo para cá, querendo saber qual é o seu investimento no jogo de hoje.
Olha, eu acho que vai dar... Será que dá Messi, Argentina, com um gol de mão do Messi?
Que isso? Não pode.
Não, gol de mão não vai dar, porque agora o VAR não deixa mais.
O VAR não deixa, é verdade.
Teve até um vídeo que disse assim, não, a Inglaterra vai ganhar, Kane vai fazer um gol de mão. Quer dizer, aqueles desejos mais profundos, né? Dos torcedores. Agora, não, gol de mão não vai funcionar dessa vez. Não vai dar certo.
Então vamos ver se eles acertam. Quem acerta com o pé, né? Vamos ver.
Tá bom.
Eu vou só assistir esse, eu vou relaxar. Já sofri muito nessa Copa.
Valeu, obrigado. Um abraço, amigo.
Um abraço. Tchau, tchau, tchau.
8 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Um esquema de venda de créditos falsos de ICMS que pode ter causado um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos em São Paulo é alvo de uma operação. São cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas e paranaenses. Segundo a Secretaria da Fazenda, mais de 700 empresas envolvidas na fraude já foram autuadas. O ministro do STF, André Mendonça, deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que indiciou 48 pessoas pelo esquema de descontos ilegais no INSS. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, vai decidir se denuncia ou não os investigados pelos crimes listados pela Polícia Federal. Entre os indiciados estão os ex-presidentes do INSS, Alessandro Stefanuto, e o ex-ministro José Carlos Oliveira, além do deputado federal Euclides Petersen.